Bom dia, Senhora Deputada, Senhores Deputados e caros convidados da Associação Nacional de Contabilistas. Queria antes de mais agradecer a vossa presença aqui e pedir um bocadinho de desculpa por este ligeiro atraso, que a audição anterior tomou mais tempo do que desejaríamos, mas foi produtiva. Eu gostaria de sugerir um formato, se não discordarem, que era o seguinte. Eu não sei se, visto estar algum adiantado da hora, penso que seria útil. Temos três grupos parlamentares aqui representados, o PSD, o PS e o PCP. Por razões de estarem fora do país, os grupos parlamentares restantes não estão representados, a pessoa que está nomeada para o grupo de trabalho, portanto temos apenas três grupos parlamentares. E talvez fosse mais produtivo ouvir primeiro, logo diretamente, as questões que os deputados querem colocar e vocês assim, digamos, integravam a vossa abordagem
nós celebramos uma proposta.
Senhores deputados, a questão é a seguinte.
Eu vou começar, naturalmente.
Bom, só começa quando der a palavra, ok? Não, nós temos restrições temporais, portanto, senhores deputados, nós temos que tomar uma decisão. Se houver uma intervenção inicial, não vai haver tempo para haver uma ronda por todos os grupos parlamentares e uma resposta no final. Não vai haver tempo. Portanto, temos que tomar uma decisão. Eu, por mim, estou perfeitamente à vontade. Podemos ouvir primeiro. E eu depois gerirei o tempo, mas não vamos fazer uma audição que depois nos inviabilize o restante. Mas para mim estou tranquilo em que haja esta intervenção inicial.
Nós temos uma grelha estabelecida e temos que a respeitar, independentemente das audições que tínhamos de tarde. Se chegarmos atrasados, às outras, paciência, mas esta audição tem uma grelha estabelecida, então acho que temos que respeitar essa grelha.
Deputado Paulo Sá, nós não respeitámos por alongamento a grelha anterior. Portanto, então, aquilo que eu posso dizer é que eu serei extremamente rigoroso com os tempos. Extremamente rigoroso com os tempos para todos os grupos parlamentares, porque, e não vão poder ceder os 5 minutos. Bom, daria então a palavra. Agradeço a vossa presença, os vossos contributos, sobretudo trazendo uma proposta. É algo que nos poderá, de facto, facilitar o trabalho. E daria então agora a palavra para uma primeira intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria naturalmente começar por cumprimentar os deputados, não é? E agradecer este convite que nos foi dirigido, portanto, à Associação Nacional de Contabilistas. E então vou passar a palavra ao Dr. Vítor Vicente, portanto, que irá fazer uma explicação da proposta que nós trazemos, não é? Para vos deixar. E depois vamos ficar receptivos às vossas perguntas. Muito obrigado.
Estamos aqui já para passar. Bom, boa tarde também, Srs. Deputados. Portanto, Vítor Vicente, o meu colega Paulo Roxo, que veio de Penela, e o Pedro Filipe, que veio aqui de Lisboa também com eu. Todos nós somos contabilistas certificados e para nós foi uma grande distinção e surpresa recebermos este convite. E que viemos aqui com o melhor dos propósitos do contributo positivo e cívico para um tema que gostámos muito de ver, porque nos pareceu que, não sei se é a primeira vez, não sabemos se é a primeira vez, mas que é fazer a legislação fiscal de acordo com a realidade das pessoas, porque normalmente o que sentimos é que a legislação fiscal é feita e provoca o entorce da realidade das pessoas. Pronto. Isto é a sensação que temos no dia-a-dia. E, portanto, satisfaz-nos bastante esta situação e também satisfaz-nos, e temos a convicção, que é possível perfeitamente enfrentar esta questão que se propõe, de uma forma completamente diferente do que está neste momento legislado, sem qualquer constrangimento do ponto de vista operacional, e respeitando as liberdades que a sociedade e as formas de organização das famílias que a sociedade tem, e isto é possível porque, bem ou mal, mas é um facto, do ponto de vista informático, hoje em dia os sistemas permitem fazer muita coisa e, portanto, é fácil operacionalizar as coisas. Bom, nós produzimos uma reflexão e nós preocupámos mais em refletir sobre o tema do que propriamente estar a olhar a questões jurídicas, mais a encontrar soluções. Então, a elaboração que fizemos, num anexo que chamamos Reflexão e Sugestão de Alterações, que está na documentação que vos irá passar, e começamos primeiro por esta noção de que é importante o cadastro fiscal dos dependentes e dos pais terem os NIFs de ambos. Portanto, se os cadastros fiscais dos dependentes passar a ter os NIFs dos pais ou dos responsáveis parentais, sempre que eu usar o termo pai estou a falar em termo lato para não ser entendido aqui com qualquer discriminação. E se o dos pais passar também a ter os NIFs dos filhos, e como sabemos esta situação, a situação de filiação, em 99,9% dos casos praticamente não é imutável ao longo da vida, portanto é uma informação que depois pode ser útil para várias coisas e designadamente quando mais à frente se for entregar a declaração de IRS. E isto não é propriamente uma novidade, porque como sabem a Autoridade Tributária já pretende para o IRS de 2017 a entregar em 2018 que haja o pré-preenchimento com dependentes, o que significa que já tem que estar qualquer coisa prevista nesta matéria de o sistema fiscal de recolher esta informação para depois poder produzir este pré-preenchimento. Também já há processos de troca de informações entre a Autoridade Tributária e outras entidades, por exemplo, o caso do cartão do cidadão, que é na loja do cidadão que vamos hoje para alterar a morada fiscal e que depois há a transmissão de dados à AT. E também já existe nas conservatórias do registro comercial uma prática das empresas quando são criadas de as informações relativamente à criação da empresa, nomeadamente sócios e gerentes, passam para a autoridade tributária, mas também passa para o cadastro das pessoas envolvidas. Isto porquê? Porque talvez na nossa reflexão fosse uma coisa a ponderar no futuro também as conservatórias do registro civil passarem informação relevante, nascimentos, óbitos, para dentro dos cadastros. Não é uma coisa que se calhar não é do momento, mas poderia talvez ser interessante. Portanto, nossa primeira questão é o cadastro de cada um de nós passar a ter esta informação. Segundo, se é possível, nas situações de divórcios, separações, portanto, em caso de decisões judiciais ou em que há acordos, ser possível os próprios irem ao seu cadastro fiscal, introduzir lá essa informação e digitalmente porem lá os documentos. Isto iria resolver, por exemplo, problemas até de situações em que há desavenças entre os pais, não é? Em caso de divórcios, mas cada um deles, com o documento na mão, chega ao seu cadastro fiscal e mete aquela informação. E a partir daí, perante a autoridade tributária, já se sabe que aquela pessoa tem uma relação com aquele dependente. Mas, além disso, isso serviria para poder haver informação dos diferentes acordos, das diferentes partilhas de despesas, de rendimentos, que fossem estabelecidas ao longo do tempo. Mais uma vez, não estamos aqui também, propriamente, a inovar muito, porque no caso dos deficientes, ou das pessoas, dos deficientes, seja dos deficientes mesmo, ou das pessoas com invalidezes, já hoje em dia há a possibilidade de comunicar à autoridade tributária estas situações e que depois produzem os efeitos fiscais necessários. Portanto, não temos aqui também a inovar muito, estamos só a aproveitar já uma experiência. Depois, uma terceira alteração, que os dependentes possam ter dois domicílios fiscais. Portanto, a partir daqui não há grande questão, porque a informação já está no cadastro fiscal e possam ter dois domicílios fiscais, se for essa a sua realidade de vida. Não esquecer aqui os deficientes maiores, que não vai até aos 25 anos, vai mais para diante. Pronto. Isto, inclusivamente, como sabem, há uma prática aí arraigada em muitos casos de um ano um dependente está na morada fiscal de um progenitor e no outro ano está na morada fiscal do outro progenitor por causa do sistema funcionar. Portanto, evitaríamos andarmos aqui com esta ficção às vezes. Pronto. Depois, em termos de todos os dependentes, tratá-los por igual até aos 25 anos em termos fiscais. Não haver cá as questões até aos 18 e até aos 25. Pronto. Achamos que isto também, desde que não tenham rendimentos. Desconsiderar, na nossa opinião, ou pelo menos deixando de ser obrigatório, no caso dos dependentes maiores, que o valor das pensões que recebem, no caso de receberem, atenção, que esse valor conte para efeitos da obrigação de fazerem declaração de IRS individual. Porque em muitos casos, apesar de receberem a pensão, de facto toda a sua economia familiar está dentro de um agregado e não faz sentido, por causa da pensão, estar a fazer uma declaração de IRS em separado. Como sabem, também, o processo é de fatura, tem um conjunto de despesas, não é só educação e saúde, pode lá, com os números contribuintes dependentes, aparecer tudo, com qualquer outro sujeito passivo, e, portanto, isso também deve ser considerado ao nível da repartição e dos impactos no IRS. E os rendimentos, como é natural, se há aqui uma hipótese de dividir as deduções e as despesas por vários agregados, os rendimentos que os dependentes obtenham também têm que acompanhar, porque senão vai haver algum prejuízo, porque ficam os rendimentos de um lado e não ficam as despesas todas. E também apontámos aqui uma solução, uma ideia. Na nossa opinião, não é preciso fazer tudo de uma vez, mas é preciso se cair fazendo, será possível ou na declaração de IRS de cada agregado familiar em que os dependentes apareçam, pôr a linha com a despesa e o dependente e o valor ou a percentagem que naquele agregado aquele dependente vai ser considerado. Essa é uma opção. Outra alternativa seria, antes da declaração de IRS, no portal, no cadastro de cada um, fazer essa identificação, para depois, no processo, quando as declarações fossem emitidas, já estava lá essa informação previamente. Ou ainda, uma coisa que na nossa reflexão foi aventada, seria na validação no e-fatura, ao se fazer a validação das despesas no e-fatura, ser logo introduzido a parte que diz respeito a cada agregado. Todas têm vantagens e desvantagens, mas foi daqui na nossa reflexão, apontámos também para uma esta hipótese. Se isto fosse feito e ambos os progenitores, ou ambos os pais que declaram em IRS diferentes, a informação bate-se toda certa, ok, isto entra e não há nenhum problema. Não bate certo. Bom, supostamente no cadastro fiscal já pode lá haver os acordos, as decisões judiciais ou os acordos privados, entregues previamente. Então era essa a regra que iria funcionar. Eles não se entendem, então espera aí, há um documento, no caso de haver, obviamente, há um documento, é esse documento que vale. Não há documento, porque não foi metido no portal, e não há entendimento entre as partes, bom, então ficaria o regime regra à falta de algum processo de que pudesse resolver isto, ficaria o regime regra dos 50-50 como o último recurso para resolver as declarações da IRS, para que elas não fiquem ali paradas ad eterno. Pronto. Digamos que foi esta a sugestão que vertemos nisto e que pensamos que depois respeitará, seja as tributações paradas nos casados, seja os divorciados, seja as questões de união de facto desfeitas, chamemos de assim, seja situações em que nem sequer houve união de facto, em que os filhos existem, seja as outras situações de assimiladas à parentalidade, da questão de tutores. Pronto. E é esta aquilo que nós... que foi a nossa reflexão. Pronto.
Muito obrigado pelo vosso contributo. Passava de imediato a palavra ao deputado Cristóvão Crespo, 5 minutos. Aviso aos 4:30.
Obrigado, Sr. Coordenador. Portanto, agradecer à Associação Nacional dos Contabilistas, portanto, a vossa presença em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, inclusivamente nós sugerimos a vossa audição pelo histórico de colaboração que tem tido com a Assembleia da República há uns anos a esta parte. Portanto, o PSD não apresentou nenhuma iniciativa legislativa em concreto sobre estas matérias, mas reconhece que existem injustiças e discriminações, portanto, e um desfasamento do tratamento fiscal destas matérias que é necessário ajustar e dentro de princípios de justiça e de não discriminação. Portanto, e nada melhor que quem primeira linha é o receptor de reclamações, digamos assim, numa primeira abordagem, e quem depois, à frente, tem que resolver as dúvidas, as questões, tanto que emergem exatamente da forma como a lei está estruturada em cada um dos momentos, portanto, e que é a legislação em cada um dos momentos. Portanto, e aquilo que eu não vou colocar muitas questões, portanto, vou colocar essencialmente uma questão, portanto, aquilo que acho que é importante é aperfeiçoar exatamente os mecanismos que existem, de tratamento fiscal dado aos dependentes, independentemente da situação dos progenitores, portanto, penso que aqui tem que ser o interesse superior dos dependentes que está em causa, mas, por outro lado, também pensar soluções que não vão criar mais litigiosidade nem mais complexidade ao sistema. Portanto, eu penso que estes têm que ser os pilares desta situação. Portanto, os partidos políticos que apresentaram estas iniciativas legislativas colocaram muito foco nestes, e aqui é exatamente a questão que tento colocar, portanto, no artigo 13, 63 e 78. Mas quem comanda, e aliás, até da vossa intervenção, nós vimos já que aquilo que poderíamos começar a tratar era quase já uma nova reforma do IRS, portanto, tal amplitude daquilo que é apresentado, portanto, e que, de facto, nós temos consciência que o IRS não se esgota no código do IRS, portanto, passa pela LGT, passa pelo Código Civil, portanto, e se calhar não sei se nós, alterando o artigo 13, o 63 e o 78, não estamos exatamente a criar outros problemas noutros pontos da legislação, da nossa legislação. Por isso era, de alguma forma tendo e indo ao encontro daquilo que era o espírito legislativo, portanto, numa alteração minimalista em função destas matérias, portanto, mas que ainda assim quais é que seriam os outros artigos, particularmente na área fiscal, que iriam ser impactados, digamos assim, por estas alterações. Portanto, se fizeram, não tive a oportunidade de ver aquilo que foi o vosso contributo que têm aqui para a mesa, mas essencialmente era esta a questão que vos queria colocar. Portanto, e mais uma vez, obrigado pelos contributos que nos trazem aqui para este debate, que eu penso que é de facto importante. Obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigado por ter cumprido e curiosamente o tempo. Agora vamos passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ainda poupou tempo para os seguintes. Vou iniciar uma brevíssima intervenção e depois vou passar à deputada Jamília Madeira. Portanto, a minha intervenção vai nesta linha. Nós temos que fazer alterações minimalistas, mas que consigam ser impactantes. No início deste processo todo, nós já fizemos várias audições, o meu pensamento pessoal tem evoluído um bocadinho em relação a esta matéria. O pensamento original está em linha daquilo que foi a vossa proposta agora. Eu neste momento estou cada vez mais convencido, irei, digamos assim, também ver isto junto à Segurança Social, mas que o facto de existirem dois domicílios fiscais e dois agregados familiares cria mais problemas do que resolve. Pronto, isto é uma opinião que resulta de várias audições. Ainda agora tivemos aqui sim a bastonária das ordens contributivas certificados, e já agora eu justifico porquê, porque há uma série de prestações que estão sociais, abono de família, portanto, da área da Segurança Social, não tem nada a ver com o IRS, mas que usa o IRS para determinar a composição do agregado familiar, os incentivos, etc, etc. Eu estou cada vez mais convencido, bom, isto é um processo evolutivo, mas e vamos também conversando entre nós, e portanto eu queria fazer agora de advogado do diabo e dizer em que medida é que acham que agora esqueçam o IRS, ponham-se na pele ou na cabeça do Ministro ou do Secretário de Estado da Segurança Social, e se acham que isto do ponto de vista depois da Segurança Social não pode criar problemas. Para as outras questões eu passo a palavra à deputada Jamila Madeira, dizendo apenas que parece que o problema dos 18, 25 já está resolvido no texto de substituição. Isto foi algo que a gente apreendeu na última audição. Deputada Jamila Madeira, tem a palavra. Jamila.
Eu não percebi esse input final.
segundo a interpretação que me parece razoável da bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, a forma como está redigido no texto de substituição as alterações ao artigo 13 já resolvem o problema dos 18, 25 anos. Mas isso é uma coisa que demora um bocadinho de tempo, portanto acho que não valia a pena agora enfatizar. Bom, mas ok. Mas é uma questão que se pode ser que, obviamente colocada. Mas portanto é a palavra, deputada Jamila Madeira.
Bem, antes de mais, agradecer os vossos contributos e a vossa presença. São particularmente eu considero eficaz no sentido de que vão numa perspectiva bastante pragmática, que é o nosso objetivo. Nós temos a noção que alterar esta legislação implica gerir procedimentos mais do que para salvaguardar a justiça, mais do que ter em conta uma grande alteração legislativa. Temos que andar aqui com passos muito pequeninos para que não se, como se diz na gíria popular, para que se dê de fora o bebê com a água do banho, não é? Queremos salvaguardar o nosso objetivo, e esse é proteger o dependente e salvaguardar o interesse de todos os sujeitos passivos que estão envolvidos nesta questão, e em nenhum momento diminuir um sujeito passivo em relação ao outro. Esta questão dos 18-25 é para nós uma questão essencial, porque os dependentes em situação de não divórcio ou separação têm mais direitos do que os dependentes em situação de pensão de alimentos ou nenhuma regulação, não é? Portanto, estão prejudicados, não é? Portanto, aquilo que a própria AT nos disse aqui, a maioridade é aos 18, mas para os 8 é aos 25, não é? E o que nos parece claramente uma situação de desigualdade. Por isso é que esta questão e este input, que ainda não está resolvido, por isso é que não percebi o input do nosso coordenador, mas aparentemente há quem já tenha contribuído para que possa ajudar na solução, mas gostava muito de ter a vossa visão, porque vocês dizem algo muito simples, que é uniformizar em termos fiscais. E como vocês sabem, esta é uma casa que tem muitos juristas, e quando se diz que vamos alterar para este efeito o Código Civil, muitas vozes se levantam. E nós, independentemente de saber se isso é necessário ou não, a primeira interpretação é que seria, mas se nos fosse permitido cingir aos termos fiscais, estávamos efetivamente no campo da COFMA e, portanto, da nossa comissão, das nossas competências e, portanto, mais simples as alterações, sem nos metermos noutro tipo de impactos em termos de lei civil, que, de facto, não estamos a medir, nem nos cabe medir, mas que percebemos as algumas
O tempo passa muito depressa.
A esse nível. E, portanto, era para explicar esse input. A questão que também sinto aqui, mas gostava de ter a vossa sensibilidade, tem a ver com as diferentes situações de guarda, reguladas por tribunal ou não, conjunta, partilhada, ou simplesmente uma regulação informal entre os cidadãos. Aquilo que vocês sugerem é um contrato ou a regulação por parte do tribunal ou um contrato particular. Eu gostava de vos perguntar se para vós, até num espírito simplex, não seria de salutar que na lógica de contrato privado só fosse necessário entregar em caso de, nesta declaração de um sujeito passivo diz que lhe cabe 40% das despesas do seu dependente, outro caso diz que lhe cabe 60%, portanto a soma bate 100, tudo certo. Não havendo isso, a autoridade tributária pede um acordo por via de tribunal ou por via de contrato privado que confirme aquilo que estão a declarar. E não ser preciso juntar burocracia prévia. Porque aquilo que é a informação do espírito de todo o simplex é que este excesso de documentação não é necessário, porque até para efeitos pós-pedido da autoridade tributária, os envolvidos podem fazer esse acordo no momento, não é? E não é necessário ter um feito previamente para que seja válido, porque é apenas um acordo informal e não tem mais nenhum procedimento. Isto tudo para evitarmos também mobilizar os sujeitos passivos para um processo burocrático também pesado.
E para terminar, senhora deputada.
E portanto, nesse sentido, a questão da morada, eu gostei da vossa solução, não sei se gera mais problemas ou não, mas eu julgo que, de facto, depois somadas às outras soluções, poderá ser um caminho que é a identificação dos atores que têm a responsabilidade parental no sentido daquele dependente e não extravasar para outros lados, depois vê-se como se reparte por via da declaração. Portanto, gostava de muito vos agradecer as contribuições, estão-me a pedir para terminar e assim farei e agradecer mais uma vez a vossa
muito obrigado, então, obrigado. Deputado. Deputado Paulo Sá, a palavra. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar representantes da Associação Nacional de Contabilistas, agradecer o vosso contributo. Iremos, obviamente, ler e estudar com atenção o documento que aqui enviaram. Não temos condições agora, neste momento, de analisar com profundidade, iremos ver isso e ter em conta aquilo que são as vossas reflexões, mas dar-vos apenas nota do seguinte. Este processo, como sabem, foi lançado pelo PCP através da apresentação do seu projeto de lei e visava, essencialmente, mas não só, eliminar uma discriminação em sede de IRS entre dependentes de agregados familiares em que depois de um casamento ocorreu um divórcio e entre uniões de facto que depois se dissolveram. O fisco tratava de forma diferente. Ou seja, no caso de um divórcio era possível apresentar, dividir as deduções, no caso de uma deslação de união, de facto, não era. Ora, entendemos que não é possível que o fisco trate de forma diferente estes jovens, estas crianças, dependentes, simplesmente porque a relação dos pais em tempos foi ou de casamento ou de união, ou não foi nenhuma até. Portanto, isso era preciso eliminar, garantindo que aquilo que hoje se faz para os divorciados, para os dependentes dos divorciados, pode ser feito para todas as situações em que há um exercício de responsabilidade, um exercício conjunto de responsabilidade parental, independentemente se esses sujeitos conhecidos no passado foram casados, tiveram uma união de facto ou não tiveram relação nenhuma e mesmo assim tiveram descendentes. A segunda questão que queríamos eliminar era a questão da proporção 50-50. Ou seja, independentemente da realidade das despesas, dos encargos com os dependentes, mesmo que numa decisão de tribunal tivesse havido uma decisão que fosse de 20, 80, 30, 70, qualquer, o fisco aplicava sempre a divisão 50%. Num caso, um dos sujeitos passivos era beneficiado, outro era prejudicado, isso não, entendemos que era preciso corrigir esta situação, de forma que aquilo que são as deduções à coleta correspondessem àquilo que são os encargos de cada um dos sujeitos passivos, podendo eles, ou por decisão de tribunal, ou por acordo particular, poderem definir em que medida é que iam imputar as despesas em sede IRS. E a terceira questão, então já foi referida aqui, era a questão dos 18, 25 anos, alargar até os 18 anos, a autoridade tributária permitia essa de dedução nos dois agregados familiares, a partir dos 18 anos, como já não era o menor, era o maior, assumia que já não há guarda partilhada, porque é o maior, logo não há direito à dedução, era imputado um ou era imputado outro. Então são as três questões básicas. E obviamente isto exige uma intervenção, alteração cirúrgica do código do IRS, no sentido de resolver estes três problemas. E a questão que eu lhes queria colocar, só antes disso, obviamente que não é o objetivo deste trabalho resolver todos os problemas do IRS no que diz respeito à problemática dos dependentes. Haverá, com certeza. Estes foram três problemas que foram identificados e que agora temos um objetivo, num prazo relativamente curto, de resolver. Haverá outros, com certeza, inúmeros outros problemas. Aliás, eles irão sempre surgir porque a vida tem a sua própria dinâmica e o IRS tem que se adaptar às condições da realidade. E, portanto, à medida que vão surgindo novas situações, é preciso dar resposta a essas novas situações. Mas o objetivo deste grupo de trabalho, e correspondia àquilo que era o projeto inicial do PCP, era focado num conjunto muito concreto de problemas que exige uma intervenção cirúrgica minimalista no código de IRS, de forma que estes três objetivos possam ser alcançados. E o que eu gostava de perguntar, sem prejuízo depois de fazermos uma análise mais detalhada daquilo que nos enviaram, é se consideram que o texto de substituição, que resultou da fusão dos três projetos de lei, atinge este objetivo. Ou seja, se a letra da lei corresponde àquilo que é o espírito do legislador. Gostaríamos de atingir aqueles três objetos que referi, 1, 2 e 3, e para isso há uma formulação que aparece no texto de substituição, com esta, na vossa opinião, com esta formulação, com aquele articulado, com aquelas alterações concretas, atinge-se aquilo que é o objetivo legislador de eliminar a discriminação, de permitir uma dedução numa percentagem que não seja 50%, 50% e alargar o regime até aos 25 anos, nas situações em que a lei prevê, que é com rendimentos, inexistência de rendimentos, rendimentos baixos. É, na vossa leitura, na vossa análise do texto de substituição, estes objetivos são atingidos? Se sim, muito bem. Se não, em que medida ou em que, o que seria necessário fazer, em vossa opinião, para se atingir estes objetivos que eu já referi? E era esta a questão que vos queria colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também ter cumprido o tempo. Passaria então agora a palavra novamente para uma intervenção final. Muito obrigado.
Vamos então tentar, não é possível, começando pela questão das moradas. Nós estamos habituados na nossa prática a ver diferentes moradas, às vezes para as mesmas pessoas ou situações quase similares. Por exemplo, estou-me a lembrar no IRS que as pessoas podem ter duas moradas. Uma é a sua morada pessoal e outra é a morada da atividade quando estão coletados enquanto profissionais liberais, enquanto empresários no individual. Portanto, não, acho que não é, é uma questão de, obviamente, se no IRS passar a ser possível haver duas moradas fiscais para os dependentes, de, obviamente há uma coisa a ter que ser feita para indicar que se a Segurança Social só deve ir a um sítio, não é? Só deve ir a um sítio, de arranjar um mecanismo junto à Segurança Social para indicar que é naquele progenitor e não no outro. Pronto, digamos que é uma pequena nota. Portanto, como digo, nós estamos muito habituados a ver esta dinâmica toda. Portanto, é uma questão, aliás, o próprio legislador muitas vezes faz esta distinção para um efeito, usa um critério, para outro efeito já não vai usar o mesmo critério, permite que se indique outro. Portanto, este é um ponto que, só para dizer que da nossa experiência. Há aqui uma questão que é capaz de ser transversal a algumas questões, que tem a ver com a questão de, ao se fazer a repartição das despesas, que efetivamente isso é uma questão de fundo, em cima da possibilidade de as outras formas que hoje em dia não estão contempladas no IRS poderem declarar devidamente os dependentes, que esse é o grande problema. Nós, quando levantámos esta questão junto a alguns colegas, a primeira coisa que eles disseram foi que as dissoluções de união de facto, vamos pôr assim, ou as situações em que nunca sequer foram casados, no IRS neste momento não responde, não é? Portanto, há necessidade também de encontrar resposta para estes casos, mas há aqui uma que pode ser residual, mas existem alguns casos, que é quando os dependentes têm rendimentos. É que ao se... Rendimentos que sejam englobados nos rendimentos daquele IRS e que vão contribuir para as taxas e a coleta e o IRS a pagar. Porquê? Porque ao se poder retirar parte ou a totalidade das deduções daquele agregado para o outro, está-se a retirar aquilo que baixa o IRS a pagar de um lado. E, portanto, o rendimento também tem que poder acompanhar. Pronto, não é? E isso possivelmente vai obrigar a olhar para a parte das questões do rendimento. Pronto, portanto, era só para isso que não nos apercebemos, mas nós não somos juristas. Pronto, isto era só ter aqui esta noção das coisas. Da parte do Júlio, tu tinhas feito uma análise...
Senhores deputados, muito boa tarde. É assim, relativamente a estas alterações minimalistas, como lhes queiram chamar, houve uma pequena abordagem que eu fiz na introdução desse texto, em que os três pilares de um sistema fiscal são a eficiência, a equidade e a simplicidade. E muitas vezes nem sempre é possível conciliá-los a todos. Basicamente, a simplicidade e a equidade entram muitas vezes em confronto, porque para se poder ser mais equitativo nem sempre conseguimos ser mais simples. No entanto, e também uma situação que nós temos notado ao longo de todo este tempo é a informatização e a recolha de elementos por parte da autoridade tributária têm permitido muitas vezes ajudar uma simplificação no cumprimento das obrigações relativamente a alterações fiscais que se têm revelado mais equitativas, que que sem a informatização que temos hoje em dia não seria possível fazer com tanta facilidade. Portanto, penso que também seria útil aproveitarmos tudo aquilo que de bom temos no sistema da autoridade tributária, ajudando uma maior equidade, mesmo não sendo às vezes tão simples a sua aplicação, utilizar todos os elementos que já dispomos através das informações que prestamos à autoridade tributária e o sistema que ela utiliza, no sentido de podermos também trabalhar para uma melhor equiparação do sistema fiscal às realidades da sociedade civil que hoje em dia todos vivemos. Relativamente às moradas fiscais, eu tive conhecimento através de situações profissionais que todos os dias nós vivemos, de casais que, através dos códigos do cartão de cidadão dos menores, alteram constantemente as moradas. Ou seja, quando os menores estão na sua residência fiscal, pegam nos códigos do cartão de cidadão, vão alterar a morada. Quando estão na morada do outro sujeito passivo, vão à mesma com os códigos do cartão de cidadão mudar a morada. Ou seja, acho que seria muito mais simples fazer uma alteração em sede IRS, como aqui está prevista, para evitar até estas situações que, não sei se abusivamente ou não, os sujeitos passivos se vêm obrigados a utilizar para terem recurso a um benefício fiscal que, se calhar, à partida lhe está vedado pela atual lei. Pronto, era só, não sei se...
Tem a senha de acesso.
Exatamente. Não sei se respondi a todas as vossas questões.
De facto, está aqui previsto os rendimentos, mas os rendimentos é uma panóplia tão grande que possivelmente aconselha um estudo um bocadinho como é que isto pode funcionar. Que pelo menos haja um apontar na legislação de um bocadinho mais de detalhe de princípios disto trabalhar. Porque nós aqui debatemos também isto e vão reparar que depois temos já uma ideia e para chegarmos ali trocámos assim umas bolas entre nós até chegar àquele princípio. Mas não temos a certeza se aquele princípio é válido para todos os tipos de rendimentos. Porque não fomos fazer uma questão exaustiva a todos os tipos de rendimentos possíveis, embora não seja tantos casos assim, mas existem alguns. Nós também concordamos, a sugestão que nós pusemos relativamente à questão de no cadastro ser possível pôr os acordos é para a questão de quando não há acordo entre as partes. Okay? Foi mais só para isso. De resto, concordamos, sejamos progenitores. São coincidentes nas declarações, seja dos rendimentos, seja das percentagens, tudo bem. Mas a questão de colocar no cadastro, ou dar hipótese de colocar lá as decisões judiciais ou os acordos privados, é tipo num primeiro momento, onde eventualmente, para já, ou decisão de tribunal, pronto. Mas quando as pessoas estão bem, ou num momento em que estão bem, redigirem-no, puseram-no lá. Aquilo está a ir bem. Muito bem. Está aí mal, está lá. Pronto. É um bocadinho, não é, digamos, uma imposição, é, digamos, uma faculdade que pode, em alguns casos, levar a que não haja uma litigância a seguir, e daí também nós dizemos, não há acordo nas percentagens. Exatamente. Digamos, não há acordo nas percentagens. Não há um acordo privado, não há um acordo de tribunal, então a autoridade tributária tem que emitir liquidações, então vão lá aos 50-50, não é? Pronto. Mas foram percorridas todos os passos possíveis, não é? Portanto, tem um bocadinho a ver também com isto. Pronto, não sei, acho que...
Pronto, Agradeço então as respostas que deram, o documento que trouxeram. Se isto é um processo também evolutivo, vocês têm o contacto dos serviços da Comissão, se houver alguma coisa que queiram acrescentar ou enviar para os deputados, para os grupos parlamentares. Nós, de facto, temos um prazo muito curto para fazer este trabalho e o vosso contributo, que aliás está bastante, de certa maneira, alinhado com algumas ideias que têm sido postas aqui em cima da mesa, é muito interessante e, mais uma vez, obrigado em nome da Comissão e do Grupo de Trabalho pela vossa presença. Encerrada a sessão.